Já ouviu falar em leishmaniose? A doença pode infectar animais e humanos, é parasitária crônica e transmitida pela picada do mosquito palha. Embora os cães não transmitam a doença diretamente, são hospedeiros do protozoário leishmania. Se não tratada, pode levar à morte.
Esta semana, uma ouvinte do Córrego das Quatro Encruzilhadas, em Caratinga, entrou em contato com a Rádio Cidade explicando que próximo à sua residência havia cães com leishmaniose. Ela está grávida e o marido está em tratamento contra a doença.
Entramos em contato com a Vigilância Sanitária para relatar o caso da ouvinte. Em seguida, os agentes foram até a localidade e confirmaram que os animais estavam doentes. A médica veterinária da Prefeitura, Maria de Lourdes Aparecida, explicou que os cães foram recolhidos e que foi preciso optar pela eutanásia devido ao estado avançado da infecção.
A gente esteve no local e a gente encontrou animais que já apresentavam lesões bastante graves. Um cachorro apresentava uma orelha totalmente já destruída, a outra já estava à metade, e focinho já estava com lesões mucocutâneas, já estavam bem avançadas. O quadro já era um quadro caquético, já estava em estado de emagrecimento já avançado. E a recomendação, quando a gente tem o quadro de ser humano diagnosticado, já como era o caso dessa residência, nós tínhamos 3 pessoas na família já doentes e em tratamento. Então, nesse caso, quando a gente tem o diagnóstico em ser humano, já se recomenda como forma de controle que se faça a eutanásia dos animais. Lógico que a gente... Nós tomamos a decisão de fazer, não só pelo fato de se fazer a eutanásia para fazer o controle, mas a situação dos animais naquele local também se encontrou de forma bastante crítica. Nós fomos buscar esses animais, esclarecemos os proprietários que nós iríamos fazer aqui exames mais detalhados, estudar o caso de cada um, e aqui a gente observou que eles apresentavam unhas muito grandes, um estado bem ruim mesmo, já um já nem se levantava do local. E os demais estavam com lesões bem características e avançadas mesmo. O mais importante nesse sentido é amenizar o sofrimento do animal.
Maria de Lourdes ressaltou que a eutanásia não é a única forma de combater a leishmaniose. O dono do animal pode recusar o procedimento e buscar tratamento para o cachorro infectado.
É recomendada a eutanásia, mas se o proprietário se responsabilizar, ele não quiser abrir mão do seu cachorro e se responsabilizar fazer o tratamento do animal, isso é perfeitamente viável. Então a gente não retira o animal à força, em nenhum momento foi feito isso. Inclusive, se a pessoa se recusa a aceitar que aquele diagnóstico está correto, ele tem total liberdade de procurar uma rede particular e fazer o teste, desde que faça a comunicação com a gente. Então, ele atestando que o animal está em tratamento, um laudo veterinário, isso é perfeitamente viável. Desde que isso é permitido, ele vai fazer assinar um termo com a gente de responsabilidade e, a partir daí, ele se torna o responsável por qualquer outra problema que acontecer com a população.
A doença não é contagiosa, não se transmite de uma pessoa para outra, de um animal para outro, nem dos animais para as pessoas. A transmissão do parasita ocorre apenas através do mosquito, que pica o animal infectado e depois pica outro animal ou ser humano. A veterinária destaca quais são os principais sintomas da leishmaniose nos animais.
Que se fala de uma pontinha vermelha, como se fosse uma picada de um pernilongo e deu aquela reação. Só que no cachorro é mais demorada a visualização porque ele tem pelo. Então, quando se vê uma lesão no cachorro, ela já está mais avançada, né? No focinho que dá para notar bem porque ele já é mais evidente e não tem pelo. Então, quando a gente percebe no cachorro, ela já tem uma lesão mais avançada. Então, é da mesma forma. O cachorro inicialmente não tem febre, não tem nenhum outro transtorno. Então, visualizou uma lesão que não seja normal de se ver, de uma dermatite comum, então se deve fazer um diagnóstico, procurar fazer ou sistema de saúde ou um veterinário particular e procurar fazer o diagnóstico se é ou não a doença.
Os sintomas nos seres humanos são os mesmos. O enfermeiro investigador da Vigilância Epidemiológica de Caratinga, Paulo Henrique, explica quais são e como identificá-los.
Ela começa com umas lesões, umas pápulas rosas, como se fosse uma espinha, né? Um furúnculo, alguma coisa assim. Só que aquilo depois não fica daquele jeito, ele vai abrindo e forma uma lesão mais um pouco funda e com as bordas, a gente fala borda em moldura, aquelas bordas elevadas. E o fundo pode estar com um processo infeccioso. Tem a cutânea, que é mais grave, que ocorre destruição, né, da orofaringe, do nariz. E nesses casos, muitas vezes, a pessoa tem, nas camadas mais profundas da pele, ela pode ter destruição do nariz, da boca, da laringe, da orofaringe, pode ter destruição do septo nasal. E muitas vezes também a pessoa pode ter um edema de glote, né, vai destruindo, pode fechar a garganta, a pessoa vir a falecer com uma insuficiência respiratória, se não fizer uma traqueostomia de urgência.
O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações que podem colocar em risco a vida do paciente. Além dos sinais clínicos, existem exames laboratoriais para confirmar o diagnóstico.
A primeira coisa seria uma anamnese, né, uma clínica epidemiológica, e usa também a intradermo-reação de Montenegro, que é uma reação, né, a nível de pele, que se der positivo e tiver também a clínica compatível, tiver o achado epidemiológico, e também se puder fazer a biópsia, né, que muitas vezes é a prova ouro, que é a gente corta um pedaço da lesão, né, um fragmento, e faz a lâmina. E essa lâmina vai ser observada no microscópio para ver o parasito, né, é o melhor método. Tem atualmente também imunofluorescência e tem casos também que se pode, por exemplo, inocular nas cobaias o produto, né, das lesões, se a cobaia apresentar o sintoma, está confirmada a leishmaniose.
Paulo Henrique esclarece que os antimoniais pentavalentes, por via endovenosa, são as drogas mais indicadas para o tratamento da leishmaniose em humanos, apesar dos efeitos colaterais.
Bem, é feito com antimônio, né, feito com a anfotericina B, atualmente tem a anfotericina B liposomal. Se nenhuma dessas drogas derem certo, né, a pessoa não curar, usa o isotionato de pentamidina. E é um tratamento, né, que em torno de 20 a 30 dias, o cara toma todo dia, dependendo, pode tomar até no máximo 3 ml, né, do medicamento. E então é uma coisa bem assim, né, dolorosa, né, um tratamento bem pesado.
A leishmaniose deixa sequelas tanto em humanos quanto nos animais. Por isso, o indicado é prevenir, começando com a prevenção de picadas do mosquito transmissor.
E a prevenção seria o quê? O uso de repelentes, mosquiteiros de tela fina, telas em portas e janelas, evitar exposição, né, nos quais o mosquito aparece, que seria entardecer ou anoitecer, limpar bem os quintais e terrenos, porque o mosquito gosta de terreno com muita matéria orgânica, muita umidade, limpar os abrigos dos animais, destino adequado dos resíduos sólidos. E outra coisa também, podar as árvores. Teria que ter um espaço de pelo menos 500 metros da mata para casa. Para quê? Para evitar o sombreamento e a umidade, porque o terreno, quanto mais úmido, com mais matéria orgânica, mais sombreado, melhor para o mosquito. Então, se você fizer a sua casa 500 metros da mata, é uma distância que ele não vai vencer, ele vai até morrer pelo calor. Então, quanto mais afastado da mata, melhor. E outra prevenção também, se você morar perto de mata, evitar tomar banho em rio e igarapé perto de mata, porque nesses locais pode ter um mosquito.
O número de pessoas infectadas em Caratinga tem mantido uma média nos últimos anos. Em 2019, 22 casos foram confirmados.
Bom, a gente fez um levantamento de 2015 até agosto de 2019. Teve um total de 193 casos. E, olhando os dados, é justamente a população economicamente, né, ativa, que é de 20 a 59 anos. Então, quer dizer, a população jovem, né, 2015 a 2016, teve um aumento, depois teve uma queda. Está oscilando entre queda e aumento, queda e aumento.
O telefone de contato da Vigilância Sanitária de Caratinga é 3329-8037. 3329-8037.